Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
Volta com Vida Livre, hoje com o nosso quadro Vida Saudável. Eu estou conversando com o Dr. André Mota, da Farmácia Catedral, e nós estamos falando sobre ansiedade. Já demos algumas dicas aqui, se você chegou agora, né, para você controlar a sua ansiedade, que é, primeiro, terapia, gente. Todo mundo precisa de terapia a vida inteira. A segunda dica, se você não fez ainda, experimente, você vai ver. A segunda dica, exercício físico, porque o corpo precisa gastar esta energia acumulada, né, que acumula. E agora vamos falar das outras possibilidades. Existem ervas, existem tratamentos naturais que auxiliam também.
Uma das ervas mais usadas, que também é utilizada para regular o sono, é a raiz de valeriana.
Uhum.
É uma das principais ervas utilizadas para isso. Então ela tem uma substância que chama ácido valerênico, que vai agir diretamente no cérebro.
Uhum.
É, o mecanismo é um pouquinho complexo, não vou explicar como é que é o mecanismo, mas age no cérebro.
Tá.
Então, essa erva ela é muito utilizada para o manejo dos sintomas da ansiedade. Então, valeriana é minha primeira dica. Tem outras.
Uhum.
Tem passiflora, as folhas da passiflora, do maracujá, melissa, mulungu. Conhece mulungu?
Não, passiflora e melissa tava ok, mulungu não tem ideia.
Mulungu é uma árvore também, que também é muito utilizada para insônia, para ansiedade. E uma série de outras ervas, tem capim-limão.
Já assiste capim-limão, hein, mãe? A mãe faz sempre.
Então, as possibilidades são bem grandes.
E nenhuma delas causa dependência?
Não. Não.
Viu, gente? Isso que é importante. Porque assim, não dá pra tomar um remedinho, aquele famoso da A, e o que vem depois disso, né?
O que vem depois disso, né?
Exato.
Você não consegue largar depois?
Exato. E nunca mais dorme na vida se não tomar o raio do comprimido.
Exato.
E aí aquela coisa que a gente falou desde o começo, né? E daí esse comprimido vai causar um outro problema. Seja lá onde for, no estômago, às vezes, enfim. Então, quanto mais natural conseguir, mais saudável.
Exato. Tem uma coisa que você falou aí agora, que é outros sintomas. São outros sintomas.
Isso.
Que a pessoa geralmente não liga
direto,
não,
né,
associa com a ansiedade.
Uhum.
Que são as dermatites, as inflamações de pele, doenças autoimunes, tipo lúpus.
Sim.
É uma doença que está diretamente relacionada ao o emocional da pessoa. Vitiligo também.
Olha!
Refluxo, gastrite, azia. Então, todos esses sintomas, não estou dizendo que necessariamente se você tem isso, você está sofrendo de ansiedade. Mas que pode haver uma associação. Então, se observe. Se você tem, sente muita azia, muito refluxo, tem problema de pele, caspa também está muito associada.
Sério?
Aquela coceira na cabeça, caspa também.
Tem uma outra doença que parece caspa, que tem
uma
nome.
Seborreia.
Ah, seborreia.
Seborreia.
Também.
Pode estar associado à ansiedade. Então a pessoa trata ali só a seborreia e a caspa, mas o
volta.
Emocional dela está destruído, né?
Uhum.
Então pode ser sintomas de ansiedade, sim.
E daí é aquela coisa, você vai lá, por exemplo, tá com uma dermatite, você trata, cura. Parou de curar. Se você não tratou a ansiedade, vai voltar.
Vai voltar.
Vai voltar e você vai passar a vida toda fazendo tratamento para aquilo, porque volta.
É, quando você chegar lá na clínica, vão dizer para você assim, isso é uma doença autoimune, você vai viver com isso a vida inteira, então não tem o que fazer. É usar o remédio pra quando a ferida aparecer.
Uhum.
Mas as feridas de pele, por exemplo, apareceram por conta de um desequilíbrio emocional, por um quadro de ansiedade e estresse prolongado.
Tem várias doenças assim, né? Herpes é uma doença assim,
sim,
né?
Que
também tem a ver com o emocional. E eu acho que muitas outras que a gente não tem nem ideia. Agora
sim.
Eu tô vendo até um estudo dos que rinite também tem a ver.
Tem.
Com o emocional.
Porque todas essas doenças, elas são relacionadas ao sistema imunológico.
Certo.
Então, toda vez que uma pessoa está passando por um período de ansiedade prolongado, um período de estresse prolongado, a imunidade tem uma
Sim.
variação.
E aí
porque a imunidade, não, as pessoas acham que é uma... Parece que é um órgão. O sistema imune é um órgão. Não. O sistema imune é um universo de reações químicas que acontecem ali com diversas moléculas, com diversas células. Uhum. Então, você falar assim, ah, eu vou tomar um remédio para a imunidade. Não é tão fácil assim, porque o sistema imunológico é uma rede extremamente complexa. Uhum. Que está distribuída por todo o seu corpo, que envolve muitas células, não é um órgão, são células. Entendi. Ali, células de defesa, que secretam, que produzem substâncias, e essas substâncias interagem com outras substâncias, então é uma miscelânea de coisas quando eu falo ali de sistema imunológico.
Então não é uma coisa pontual, vou tomar não. Isso aqui para aumentar a minha imunidade.
Pensa sempre como uma reação em cadeia, né? Tá. A ansiedade, ela funciona, o estresse prolongado funciona, ele causa uma reação em cadeia, uma cascata. Então, tudo isso vai colaborando para que uma série de outras coisas derivadas disso começam a ocorrer. Uhum. Então, talvez a causa raiz de um monte de gente, de problemas que um monte de gente tem aí, os ouvintes, pode ser a ansiedade. Então, investiguem.
E como é que você faz? Porque eu sei que lá na Farmácia Catedral, toda quarta-feira tem consulta.
Sim.
Né? A consulta é sensacional, gente. É uma consulta gratuita com a doutora Andréa. E lá você faz essa anamnese, essa conversa, essa investigação para ver de onde está vindo. Porque a pessoa vai chegar lá e vai dizer para você, estou com dor de estômago.
Pode ser muita coisa.
Pois é.
Então, geralmente, quando a pessoa vai... Quem faz os atendimentos lá sou eu, a doutora Elaine. Uhum. Então a gente sempre orienta, leve todos os exames que tiver. Uhum. Leve o nome de todos os remédios que toma, para que a gente consiga entender ali o que está acontecendo, ver se os remédios que a pessoa está tomando são apropriados. Uhum. E se eventualmente for ali o momento de indicar uma erva medicinal para ajudar no manejo, vai ser feito. Mas, uhum, se a pessoa chega e não traz nenhuma informação extra, fica difícil de saber, né?
É, porque aí também, né? Ah, eu tô com dor de estômago. Aí, toma ansiedade, toma valeriana. Ai, que bom, porque o médico falou que eu tenho 4 úlceras, eu tenho que operar.
É.
Gente, calma aí. Tem que operar. Então, não é que você vá mudar o tratamento. Sim. Tem que saber o que que é. Mas dá pra ter... Às vezes não tem nada. Chega lá e fala, tô com dor de estômago, tá aqui minha... endoscopia, não tem absolutamente nada. Poxa, então vamos tratar, porque a questão é outra, né?
Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui que a gente pega muito na farmácia, essas queixas, de pessoas que têm fibromialgia.
Ah, essa é uma doença.
Tem gatilho emocional, né? A fibromialgia, ela acontece, tem pessoas que são fibromiálgicas e que nunca vão ter o sintoma na vida. Uhum. Mas tem aquelas que tem um gatilho emocional que desencadeia a doença. A ciência não entende muito bem o que é fibromialgia,
sim,
tá? Existem alguns genes relacionados a isso, mas é tudo muito, uhum, inicial ainda. Sabe-se que é uma dor difusa, generalizada, e que acaba com a qualidade de vida da pessoa. Uhum. Mas se sabe que tem gatilho emocional envolvido. Uhum. Então, aos fibromiálgicos, talvez... A receita para que você tenha menos crises de fibromialgia é tratar o emocional, tratar a cabeça, né?
Uau!
Fazer exercícios, tentar... Eu sei que para uma pessoa que tem a fibromialgia é difícil se exercitar, uhum, porque tudo dói, mas...
Aos pouquinhos, né? Fisioterapia, uma coisa...
Se ocupar com um hobby, alguma coisa do tipo, para que os episódios fiquem mais espaçados.
A gente está quase terminando o programa, mas eu preciso falar sobre isso. A gente passou pela história do Covid e tem muita gente dizendo que ficou com sequelas. Uhum. Eu deve ter sequelas mesmo, porque, né, afinal de contas, a doença... Tem muita gente que foi grave a doença, mas não tem muita coisa que é ansiedade? Que a pessoa teve aquele medo de morrer, porque foi o que aconteceu com muita gente, e ela parece que deu um espirro, já acha que está com Covid de novo, e já fica nessa tensão e nessa ansiedade? Tem isso?
Tem uhum, muito isso. Tem casos, vários casos, que a pessoa, naquele pico da pandemia, que a pessoa foi entubada,
sim,
não porque de fato ela estava ali com a respiração comprometida, mas é que ela entrou num estado de pânico,
uhum,
por estar internada de Covid, com Covid, e que ficou ofegante, ficou com uma respiração que já estava comprometida pior. E então acabou sendo entubada. Tem vários casos que isso aconteceu. Então, pacientes que já tenham esses quadros ansiosos, qualquer outra doença pode se potencializar justamente pelo medo, pela forma como a pessoa encara aquilo, né? Então, tudo vai depender de como o indivíduo enxerga a situação.
Super bacana. Doutor André, foi sensacional de novo. Adoro. Anotei aqui todas as dicas e a erva. Mas, se você quiser saber mais, tem o telefone da Farmácia Catedral e nas quartas-feiras tem a consulta por ordem de chegada, né? Só chegar e fazer consulta
lá.
E...
se eu não estiver lá, a doutora
Elaine tá lá.
Mas sempre vai haver alguém lá.
Então tá. Muito obrigada. Foi um prazer. No próximo mês já temos o assunto?
Estamos pensando.
Surpresa, então. Aguardem. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer.
Eu agradeço, Márcia.
Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Estamos encerrando aqui. Segunda-feira, na próxima segunda, estamos de volta com 7 pontos à 1 da tarde e com Vida Livre agora às 4, tá bom? Beijo, obrigada, boa semana.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickle.